Feche seus olhos, porque Deus quer falar com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Feche seus olhos, aquieta seu coração. Se tiver alguma outra aba aberta no seu computador, no seu celular, sai agora, deixa, né, concentra aqui no que Deus quer falar com você. Imagina só, Deus quer falar com você. Imagina o privilégio que você está tendo nessa noite. Então, concentra, dá para Deus aquilo que Ele merece. A sua adoração não só em forma de música, de poesia, cantada, mas também de atenção, de coração. Você já falou com Deus, expôs a sua adoração, o seu dízimo, e agora você pode ouvi-lo como parte do culto. Deus quer falar com você. Feche então os seus olhos, abra o seu coração, Espírito Santo, eu oro para que em nome de Jesus, o seu Espírito fale conosco, a sua palavra marque a nossa vida. Ó Deus, que não seja simplesmente um tempo perdido, mas que seja um tempo de ministração do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Estamos vivendo a quarentena, e um dia desses, eu estava na minha casa e estava fazendo o que a gente faz na quarentena, que é nada, mas estava ali vendo Netflix ou mexendo no celular, alguma coisa assim, e de repente, um barulho, acaba a luz, e eu fico assim, meu Deus, acabou a luz. Já não basta a quarentena, agora sem ventilador, estava muito quente, sem ar-condicionado, sem vento nenhum, e criança gritando, e agora não tem a televisão para entreter, e eu não carreguei o celular, a bateria está para o final, não carreguei nenhum eletrônico, não estava preparado para isso, acabou a energia. Peguei meu celular e fiz o que você deve fazer. Eu liguei para a CEMIG. Falei, CEMIG, como assim? Acabou minha energia nesse tempo, eu não posso ficar, né? Eu ainda estou home office aqui, vai que acontece alguma coisa. Nem acontece, meu, né? Toda desculpa é desculpa nessa hora, né? E falei, faz alguma coisa. Ah, tá bom, a gente vai ver aqui, daqui a pouco a gente, né, vou mandar alguém ir para olhar. E passou. Liguei outra vez, passou mais umas 2, 3 horas, liguei outra vez. Isso quando acabou, eram 9 horas da manhã. E eu fui dormir, era 10 horas da noite e nada de voltar a energia. E nesse tempo, lá para assim, umas 5 horas da tarde, já cansado, né, de não fazer nada, e fazer nada cansa muito, eu sem energia, sem eletrônico, sem nada, eu fui para a janela e fui orar e fui pensar. E eu fiquei ali e Deus falou no meu coração que Ele estava me dando essa oportunidade de ficar sem energia para eu não conseguir me distrair com mais nada e focar no que era importante, que era Ele. Nem a quarentena parou o meu desfoque. Ele tirou energia e sobrou só eu e Ele. Fui meditar, lembrei do livro da Bíblia que mais me confronta, o livro de Eclesiastes, li algumas coisas ali, Eclesiastes eu leio, não tenho vontade de parar, é um dos meus livros preferidos, apesar de um pouco mal-humorado, o livro, ele me inspira, ele me traz para a essência, é tão bom. E aí eu comecei a ler e tal, chegou a hora de fazer o meu filho dormir, e eu peguei o meu filho no braço, e eu comecei a balançar ele, e o olhinho dele foi fechando, e eu fiquei olhando para ele, aquele rostinho tão bonitinho, principalmente de olho fechado, quietinho, ele fica tão... E aí eu fiquei ali, abraçado com ele, e me deu um senso, assim, na hora de... Eu faço ele dormir, eu fico cantando, é o meu tempo de oração também, eu fico profetizando sobre a vida dele, eu te abençoo e não sei o quê, e eu fiquei, nesse dia eu fiquei falando assim, Deus, obrigado pelo privilégio de poder fazer o meu filho dormir sem pressa. Obrigado pelo privilégio. Sabe-se lá quantas vezes, e se eu vou ter a oportunidade de passar tanto tempo assim com ele. E fiquei ali olhando para ele e pensando, ele já cresceu tanto, um aninho já mudou tanto, ele vai mudar rápido também. Todo dia é uma coisinha nova, é uma espertezinha nova dele. Eu fico, passou um ano e eu não curti direito. Obrigado, Deus. E eu fiquei feliz demais, porque Deus me deu a oportunidade, fez um stop, para. E como eu disse ali agora há pouco, aprenda a valorizar outras coisas que você não estava valorizando. Sabe a impressão que eu tenho? É que é como se fosse um jogo de futebol a nossa vida. Você está jogando e você vai para o ataque, você volta para a defesa e você disputa ali e dá um carrinho e volta e é escanteio e tira. E aí, quando você tirou, já tem um cara tocando para você lá na frente, você sai correndo e tal, e vai, e volta, o outro time está atacando, você vai defender seu time, e aí você faz um gol, e yes, comemora a vitória, volta, tomou um gol e vai tentar se defender ali e reestruturar o time, e a sua vida é assim, cheio de vai para frente, volta, faz alguma coisa, trabalha, estuda, cuida das suas finanças, e, ai meu Deus, uma doença, resolve uma doença, ah, uma gripe, resolve uma gripe, ah, e agora tal conta, eu tenho que pagar, e você vive, e eu e você, nós vivemos na correria do dia a dia. Se você pergunta para alguém, qualquer pessoa, você tem tempo livre, a pessoa vai falar, não tem, a minha vida é uma correria, e nós somos assim, 45 minutos, muito intensos, e aí, o que Deus fez é, pi, pi, acabou o primeiro tempo. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Acabou o primeiro tempo. O time está jogando bola, está no meio do jogo, de repente o juiz, acabou. E você fica assim, não, peraí juiz, peraí, eu preciso ainda de atacar, eu preciso ainda de cruzar, eu preciso ainda de fazer alguma coisa. E, cara, acabou. Você precisa de parar um pouco. Mas não, Deus, eu preciso de parar um pouco, mas não dá, porque eu ainda tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal reunião, e a minha empresa tal coisa, e a família, e eu... Para. E você olha para o juiz e diz, não dá para continuar mais um pouquinho. Não, não dá. Acabou o primeiro tempo. Depois você volta. Você vai voltar. Mas para 15 minutos. E você olha para os seus companheiros, gente, vamos continuar aqui jogando. Não, cara, não tem. Agora é um intervalo. Aceita. Deus está chamando você para um intervalo na sua vida. Deus está chamando você para um pouquinho. Eu sei que você está correndo, eu sei que você está fazendo um monte de coisa, mas... Para 15 minutos, é tempo de intervalo. Eu preciso de falar com você. Eu preciso de tratar algumas coisas na sua vida. E sabe, eu fico me imaginando descendo para o vestiário. Meu Deus, eu preciso voltar para esse jogo, eu preciso fazer as coisas. É como a gente está na nossa casa, eu preciso voltar, a vida tem que continuar. Meu Deus, a minha empresa, os estudos, a prova. Ai. E eu sento lá e aparece um treinador. Eu tive... treinadores, assim, em escola, quando jogava em time de escola, etc. Mas eu fico imaginando se na escola da vida, se no jogo da vida, aparece um velhinho sábio que já jogou na minha posição, que já fez o que eu estou fazendo, e tivesse disposto a sentar comigo no intervalo para poder me ensinar algumas coisas que ele aprendeu ao longo da carreira dele. A Bíblia diz, conta de um homem que era sábio, mais sábio do que todos os outros homens, chamado Salomão. Ele escreveu alguns livros da Bíblia, escreveu Cantares, escreveu Provérbios, são gotas de sabedoria que ele vai jogando, e ele escreveu Eclesiastes. Esse homem já jogou na nossa posição e viveu a nossa correria, chegou a algumas conclusões da vida e nos ensina através desse livro. E ele para então, depois de um tempo, observa a vida, mas não como quem sai e observa à distância o que está acontecendo, ele observa de quem já viveu. Ele não se ausenta e fala de algo que ele não conhece, mas ele fala da vida que ele experimentou. E por isso, chamá-lo de filósofo é reduzir a sabedoria dele. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 4, ele fala assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa. Pois a morte... é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso. Porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto. Mas do tolo, na casa onde há alegria. O cara me chama para o intervalo. Deus te chama para o intervalo. Uma pausa na sua vida, parou tudo que você está fazendo. E deixa eu te falar, é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa. Como assim? Porque é ali, no enterro, no velório, no luto, que você para e pensa, poxa, a minha vida deveria ser diferente. Sabe a oportunidade que Deus está te dando? Te chamou para o banco, te chamou para o vestiário, para falar, cara, a sua vida precisa de algumas mudanças. Você pode viver esse tempo não ouvir o que Deus está falando, ignorar o que o treinador está te orientando. Mas você pode parar. E me ensina um pouco mais. Deixa eu aprender um pouco com você. E ele diz, pensa na vida. O rosto triste melhora o coração. Deixa, encara algumas verdades. Eu lembro de mim ali no silêncio, doido para a luz voltar, porque eu queria voltar a me alienar, em ver Instagram e fazer algumas coisas. Porque olhar para dentro de mim, encarar algumas verdades sobre mim e algumas verdades do meu relacionamento com Deus, me pareceu uma realidade um pouco dura demais. É um grito de para e olha para dentro de você. O mesmo Salomão, em Eclesiastes, ele dá alguns conselhos para os jovens, e vale para todos os jovens de todas as idades, de 0 a 90 anos. Todo mundo tem o que aprender com Salomão, e ele fala assim, alegre-se jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar, mas saiba que, por todas essas coisas, Deus trará julgamento. Afaste o seu coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10. E continua no versículo 12, são os dois últimos versículos. E aí no versículo 12 ele fala a mesma coisa que ele acabou de falar. No capítulo 2, versículo 1, ele fala a mesma coisa que ele acabou de falar. Ele diz assim, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. E se aproxime os anos que você dirá, não tenho satisfação neles. Ele fala para jovens, mas todo mundo tem um pouquinho do jovem no coração de pensar, ah, minha vida ainda vai durar muito. Ah, esse coronavírus vai passar e eu tenho um monte de coisa para fazer ainda. E o que ele está falando é, se você tem 90 anos, 60 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos, saiba, o vigor vai passar. E lembre do seu Criador. Nesse dia, antes que a morte chegue, lembre do seu Criador. E é legal que ele não fala, lembre do Deus de Israel, lembre do Senhor dos Senhores, lembre do Deus do Exército, lembre do Deus dos seus antepassados, nada disso. Ele diz simplesmente, lembre do seu Criador. Por que ele usou a expressão e chamou Deus de Criador? Qual o sentido que ele queria dar para o conselho dele? Quando ele disse, lembre do seu Criador, ele estava querendo dizer, lembre que você não nasceu sozinho. Você não é fruto de você mesmo. Você é fruto do coração de um Deus que o criou e te ama. Lembre que você não nasceu pela sua própria vontade, mas você nasceu pela vontade de Deus. Lembre que o livre-arbítrio, antes de ser seu livre-arbítrio, ele foi te dado por alguém. Lembre que a sua vida teve uma origem e tem um destino. Essa mesma pessoa que te deu, inclusive, a sua vida, um dia vai pedir contas da sua vida. Lembre do seu Criador. Lembre do seu Criador. É como a história de um sábio que... algumas crianças descobriram que tinha um sábio no alto de uma colina e foram para lá, falaram assim, sábio, e fazer as perguntas mais difíceis, eles faziam, e o sábio sempre tinha uma resposta para tudo, e sempre uma boa resposta para tudo, e um dia eles falaram, vamos pegar esse sábio, um monte de jovem, um monte de criança, agora eu quero ver esse sábio, vamos para lá. E aí eles vão para perto, chega e combinam entre eles, assim, o negócio é o seguinte, nós vamos levar um passarinho na nossa mão, e vamos perguntar, sábio, o que tem na nossa mão? E ele vai responder, um passarinho. E aí a gente vai perguntar, e ele está vivo ou morto? Se ele responder vivo, a gente esmaga e ele morre, e ele vai ter errado. Se ele dizer morto, a gente solta e ele voa, e ele vai errar. Agora nós vamos pegar esse sábio. E foram os jovens lá, chegaram diante do sábio, ei sábio, boa noite, pá, não sei o quê. Sábio, temos uma pergunta. Pois não. O que eu tenho na minha mão? Um passarinho. E eles já se olharam rindo, tipo, está caindo, está funcionando, vamos pegar ele. E ele está vivo ou morto? E o sábio respondeu, você define. E é exatamente isso que Deus está propondo para a gente. Você tem na sua mão a sua vida. Você define. Você sabe o que você quer fazer com ela. Se você quiser destruí-la, você vai destruir. O sábio te chama e te pergunta, como você quer viver a sua vida? Você quer a vida ou a morte? Você define. Pense, como vai a sua vida? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se que alguém te deu a vida e um dia vai te pedir contas dela. Como um bom sábio, Salomão não dá respostas prontas. Ele diz, você decide o que faz com a sua vida. Mas sabe, Eclesiastes dá muitas boas dicas do que fazer com a nossa vida. E eu quero, já encaminhando para o que Deus quer, marcar a sua vida e aplicação para uma decisão que você precisa tomar hoje. Lê com você Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu queria ler com você, analisando esse texto com muita objetividade, mas também com muita profundidade. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 diz assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, é o que Salomão disse para ele mesmo. Experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e que a alegria de nada vale. A vida não foi feita para você ser feliz. Salomão descobriu que a alegria não vale. Ele continua falando, decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, nos poucos dias de vida humana. Ao longo do tempo que eu vivi, eu me entreguei à cachaçada, à bebida, às noitadas, às drogas e qualquer alucinóide que você possa imaginar. Eu experimentei e descobri que isso também não vale. E aí ele continua, lancei-me então aos grandes projetos e construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios que irriga para irrigar os meus bosques verdejantes. Sabe, essa vida vazia de só me alienar não funcionou. Já sei, eu vou construir, eu vou ser produtivo, vou construir casas, vou edificar prédios, vou fazer acontecer e descobri que isso também não tem valor. E aí ele continua na busca dele, comprei escravos. Escravas, tive escravos que nasceram na minha casa, além disso também, mais bois e ovelhas do que todos tiveram antes de mim, se trabalhar não está bom, então deixa eu fazer as coisas para mim, quer trabalhar, construir as coisas, que não fico, eu vou construir para mim, eu vou ter escravo, eu vou ter gente me servindo o tempo todo, eu vou ter boi, eu vou ter as coisas para mim, isso também não me preencheu, e ele continua, ajuntei para mim prata, ouro, tesouro de reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias do homem, e ele fala, já que então ter as posses também não me preencheu, deixa eu me servir de arte, eu vou ser um artista, viver de analisar o belo, e de curtir as coisas bonitas, também não preencheu, então vou para o sexo e aproveitar, também, olha, não preencheu meu coração. Tornei-me famoso, o mais famoso e poderoso de todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Sabe, isso tudo não funcionou, eu quero ser respeitado e admirado. Ah, isso sim, agora vai me preencher. Não preencheu. Sabe o que está acontecendo? Essa é a nossa vida, essa é a sua vida, cara. Nós estamos aqui precisando, vamos construir, vou trabalhar muito e construir uma empresa. Sabe, legal, mas... Não, então eu tenho que ganhar mais, eu vou ter uma casa. E não, mas e se eu tiver mais dinheiro? E se eu trocar de esposa? E se eu viajar? E tudo isso acontece e o vazio continua no nosso coração. E às vezes alguns vazios porque já realizamos e descobrimos que não tinha valor. Ou vazio porque a gente queria realizar e não realizou e vive esperando algo que não vai acontecer. E o vazio permanece no coração. Olha como Salomão conclui, para que a gente conclua também. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, eu fiz tudo o que eu quis. Imagina, se você pudesse fazer tudo o que você quisesse. Salomão fez. Não recusei prazer algum ao meu coração. Todo prazer que ele quis ter, ele teve. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11. Contudo, conclusão, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo dos céus. Chega no final dessa correria toda, Jesus te chama pelo braço para o tempo técnico e fala assim: queridão, nada disso tem proveito. No que tem proveito, então? O que não é da terra. Você pode fazer o que você quiser aqui na terra. Ainda vai faltar algo aqui no seu coração. Você pode ser líder de célula ou nem conhecer Jesus. Só a eternidade preenche o coração. Só o que não é da terra preenche o coração do homem. Sabe o que importa de verdade? O que importa de verdade é a vida eterna. É o relacionamento com Deus. Uma vez alguém me perguntou: pastor, eu sinto um vazio no meu coração. E sabe qual foi a minha resposta? Sabe por que você sente esse vazio no seu coração? Porque a sua vida é vazia de verdade. Você não sente um vazio que não deveria ser sentido, você sente um vazio que deveria ser sentido. Porque não tem nada que preencha aqui dentro. Você vive sem propósito. Você está correndo atrás do vento. E hoje é a sua chance de voltar. É tempo técnico, é o tempo da sua vida. Um segundo tempo vai começar depois dessa quarentena. E chegou a hora de você aproveitar esse tempo para corrigir o rumo. Lembra, você vai prestar conta de cada minuto de jogo seu. Você vai prestar conta de cada segundo de vida sua. Mas eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já vou para o céu. Eu sei, tudo bem que você já tenha feito isso, mas ainda assim prestará contas. Será que você passou a sua vida correndo atrás do vento? Mesmo tendo um destino eterno? Ou será que você viveu a sua vida para construir o que vale, tem valor de verdade, que é a eternidade? Eu quero orar por você, que hoje está no seu tempo técnico. Eu quero orar por você, que hoje Jesus te chama e fala: vem, para um pouquinho a sua vida, para um pouquinho a correria. Você faz muita coisa, parabéns, que bom que você é produtivo, que você é desafiado, mas para um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo um monte de coisa, está correndo, mas você está correndo atrás do vento. Não está chegando em lugar nenhum. Porque tudo aqui na terra é inútil. Sabe o que tem valor? O que não é daqui. As pessoas. Sabe o que tem valor? O seu destino eterno, se você vai viver com Jesus ou não na eternidade. Um dia você foi criado e recebeu de Deus a sua vida. E um dia prestará contas diante de Deus pela sua vida. Vai chegar esse dia. Eu espero que demore. Mas vai chegar para mim, vai chegar para todo mundo. Um dia que nós vamos estar diante de Deus. E nós vamos falar: Deus, joguei o jogo não correndo atrás do vento. Eu joguei como o Senhor queria que eu tivesse jogado. Eu vivi a vida como eu deveria ter vivido. Mas para isso você precisa de parar um pouquinho. Ele precisa de botar um stop. Para. Para. Vem para o vestiário. E hoje, talvez você precise tomar uma decisão de voltar para Jesus. Sabe, Jesus já está tentando te falar de vários jeitos. Ele já colocou pessoas na sua vida te chamando para ir numa célula, falando com você aqui e ali. E até hoje você não parou. Chegou a hora. Pare. Pare. Se você quer, hoje, dá um stop. Aliás, Deus já deu o stop. E hoje você quer alinhar o seu coração com o coração de Deus. Falar: Deus, eu não quero viver uma vida inútil. Eu quero viver um relacionamento com o Senhor. Isso é eterno. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo de ter passado esse tempo todo fazendo o que Salomão já fez. E já concluiu que não vale a pena. Eu me arrependo disso. Se você quer fazer isso, eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos onde você estiver. Eu vou fazer uma oração. Você presta bastante atenção nessa oração, porque Deus escuta toda a oração. e diga amém no final, se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Só diga amém se você de fato estiver disposto a fazer dessa oração o seu desejo, a sua decisão. Chegou a hora da sua decisão. Feche os seus olhos. Pai, eu me arrependo de viver tanto tempo, Deus, correndo atrás do vento, fazendo e me esquecendo do Senhor. Me perdoa, Deus. Traz de volta o meu coração para o Senhor. Oh, Deus, eu quero dar valor para o que é importante, Deus. Um dia tudo que eu faço vai passar. O que vai sobrar é quem eu sou diante do Senhor. As pessoas que eu levei para o céu. A minha vida ter um destino certo para a eternidade. Como o velho e sábio Salomão me desafiou hoje, eu quero olhar, ainda que vigoroso no meu corpo, para o dia em que o vigor vai passar. E eu quero ali ter a certeza de que eu não passei a minha vida perdendo tempo. Tem algo melhor, que é o relacionamento com o Senhor. Salomão já viveu para me contar que existe algo que vale mais do que a vida na terra. Por isso eu entrego o meu coração para o Senhor. E a partir de hoje eu quero me relacionar contigo. Entra no meu coração, Deus. Muda a minha vida. Que a partir de hoje, Deus, a eternidade, o relacionamento com o Senhor, a alegria de estar com o Senhor, seja o que motiva o meu coração. E não mais o dinheiro, as conquistas, os prazeres, o sexo, o dinheiro. Não mais isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, meu querido, aqui nos comentários, a gente vai divulgar um link. E nesse link você vai preencher falando que você tomou uma decisão por Jesus. É um link muito simples. A gente, se você estivesse aqui, eu ia te chamar porque eu ia querer te abraçar, eu ia querer pegar seu telefone, eu ia querer te conhecer, mas a gente está distante, não dá para fazer isso. Não dá para eu pegar seu WhatsApp e não dá. Então tem esse link. Eu queria muito, 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 muito mesmo que se você fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, se você fez essa oração, disse amém ao final, que você clicasse nesse link. São ali, muito simples, informações triviais sobre você. É só para a gente saber quem você é e poder garantir que você está numa certa, te conhecer melhor, enfim, orar por você, ter um zelo com a sua vida, te ajudar na sua decisão. Então, por favor, em nome de Jesus, com muito temor, não deixe de preencher essa ficha se você se decidiu por Jesus. E você que já se decidiu por Jesus, essa também é a sua chance, na sua pausa, de tomar uma decisão e realinhar o seu coração. Essa é a sua chance. Essa é a sua chance. Não deixe passar mais um tempo. Mais uma vez eu te chamando para níveis mais profundos. Mais uma vez eu te chamando para um serviço ainda mais intenso. Não pare. Tome uma decisão de uma vez por todas de viver uma vida que vale a pena. Amém? Eu quero orar mais uma vez para a gente encerrar, para que você que já tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, hoje decida também viver uma vida que vale a pena com um propósito maior. Pai, que aqueles que já conhecem a verdade, que já anteriormente entregaram a sua vida para o Senhor, aproveite esse intervalo de jogo para reconciliar no propósito, para avaliar a sua vida, para entender de novo o que é mais importante e dedicar a sua vida ao que é eterno e não para o que é da terra. Oh Deus, que os que vivem presos por relacionamentos de namoro que não tem a ver com o Senhor, Pai, oh Deus, que tenham coragem de olhar para a eternidade, Pai, entender que nada aqui na terra tem valor. Aqueles que vivem presos, Deus, e deixam de te servir por causa de dinheiro, se inspirem em decisões como que o Rafael tomou e contou aqui pra gente, e tenham coragem de priorizar o reino de Deus, a sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Aquele que está vivendo um cristianismo morno, que nesse intervalo sinta o puxão de orelha do técnico, esquenta esse relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Continue conosco na Central Online, em todas as plataformas, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos juntos. Deus te abençoe e até a próxima.